Bem-vindos ao podcast da Comunidade Vida Church. Desfrutem da palavra de Deus e abra seu coração para viver o sobrenatural de Deus na sua vida.
O tema desta manhã é visão inesquecível. A palavra do Senhor nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as suas abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases linear se moviam a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, como com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Até aqui, já está bom, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, entrego nas tuas mãos minha vida, entrego nas tuas mãos nossas causas, entrego nas tuas mãos nossas famílias, diante da tua palavra, Senhor, nos ensina, nos traz de volta ao caminho, à tua presença e às tuas vontades, Pai, em um nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, uma visão inesquecível que esse texto nos proporciona nessa manhã, o que Deus vem falar com as nossas vidas nessa manhã. Que Deus falava comigo quando eu fui convidado a ministrar nessa manhã, que Deus falou forte no meu coração que a cura vem daqui. O altar traz cura, o altar traz alegria, o altar traz paz, e eu estava ali sentindo muito a presença de Deus nessa casa, nesse lugar, nesses louvores. E Deus falava muito forte comigo durante esta semana que nós viemos por templo para a casa de Deus. E o intuito da nossa vida entrar na casa de Deus é três situações. É celebrar, adorar, até que a glória venha. Eu vou repetir para você entender nesta manhã. Eu venho para este lugar, celebro, 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 até que a glória, até que a adoração chega e até que a glória desça. Eu vou repetir nessa manhã. Nós viemos para este lugar celebrar a Deus com os nossos louvores, que assim iniciamos numa celebração. Foi bem desse jeito que Deus falava comigo na celebração. Foi bem desse jeito. Vocês celebram, 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 até que chega a hora de vocês começarem a adorar. E quando vocês celebram, 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 chega a adoração, e logo, logo, um pouquinho mais, desce a glória de Deus sobre esta casa. Se você precisa de paz nessa manhã, esse altar te traz paz nessa manhã. Essa palavra te traz paz nessa manhã. Se você precisa de respostas nessa manhã, esse altar te traz respostas nessa manhã. Se você precisa de consolo nessa manhã, esse altar te traz consolo nesta manhã. Os louvores que nós louvamos nessa manhã dizia bem isso que Deus falou no meu coração toda semana. Celebre, entre naquele lugar celebrando. Entre naquele lugar celebrando. Quando você nem prestar atenção, você vai estar adorando. E quando você menos perceber, a glória vai descer sobre aquele lugar, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. No texto que nós lemos aqui, falando de um profeta, dos grandes profetas, fala de Isaías, que Isaías entrava na presença de Deus celebrando, entrava na presença de Deus adorando, e chegou um dia que ele entrou na presença de Deus e a glória desceu sobre a vida dele. Vou repetir mais uma vez que Deus falou forte comigo essa semana: entre celebrando, vai descer a adoração e vai transformar tudo em glória naquela manhã, naquele lugar. Esse altar traz cura para a minha vida hoje. Esse altar traz cura para a minha vida hoje. A irmã que faz o design aqui, não sei como que diz, que faz o texto aqui, ela mandou mensagem para mim, mandou mensagem para a Josi, mandou mensagem perguntando de mim. Eu trabalhei ontem das 2 às 10. E estava essa semana de correria das 2 às 10 e Deus foi me dando esse texto e eu falei: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar. E está chegando a hora da irmãzinha pedir o texto. Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho nada. Aí Deus falava comigo durante a semana e eu não entendia. Entre naquele lugar celebrando a minha presença, eu estou ali. Entre naquele lugar celebrando a minha presença. Porque a adoração vai chegar automaticamente sobre a tua vida. E quando a adoração chegar na tua vida, automaticamente a glória vai descer naquele lugar. Ainda que a glória desça nesse lugar só sobre a minha vida, a palavra de Deus já fez sucesso nesta manhã. Ainda que venha só sobre a minha vida, Senhor. Ainda que venha só sobre a minha vida. E esse profeta no qual nós falamos, ele estava vivendo um tempo de que, profetizando para Jerusalém, profetizando ali para Judá, no tempo do rei Uzias. E ele estava vivendo um tempo de prosperidade naquela terra. Só que diante de situações, diante de daquilo que ele via, o coração daquele profeta começou a se tornar um coração amargo. O texto diz assim que no ano em que morreu o rei Uzias, um rei que trabalhou para o Senhor, fez tudo direitinho para o Senhor, mas ele morreu porque desafiou a Deus, ele quis fazer o que não era para ser feito. Quis oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. E a estabilidade daquele reino foi-se embora, morreu. E a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vinha passando por esses 6 capítulos do livro dele aqui, ele vinha passando por problemas, conflitos internos, porque ele via os seus amigos, vamos pôr para os dias de hoje, os seus amigos de escola, os seus amigos de infância, os seus amigos de juventude, se corrompendo no meio daquela nação. Ele via que o ímpio prosperava e pisava no justo. Ele via Deus falando, Deus trabalhando e as pessoas não dando atenção. E o ministério de Isaías começa desta maneira. Só que quando ele começa a profetizar, Deus dá esse ministério para Isaías, ele não percebe que mesmo com o ministério, ele começa a não, ele não conhecia ainda Deus por completo. Ele não entendia os propósitos de Deus por completo. Isaías precisava, antes de tudo, conhecer a Deus. E ele começa a falar, né, ai desse, ai daquele outro, porque o coração de Isaías começou a ficar entristecido, começou a ficar amargurado, como os nossos corações nos dias de hoje. Quantas pessoas, quando vendo a injustiça social, vendo a injustiça política, vendo a injustiça religiosa, vendo o que estão fazendo com a palavra de Deus, quantos pregadores da palavra como eu ou como você, na sua casa, no seu dia a dia, tem se revoltado, tem se entristecido e o seu coração tem amargurado, tem se fechado, tem desacreditado de muitas coisas. Assim estava Isaías nesses 6 primeiros capítulos da Bíblia. E apesar de toda a sua, tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, de ele ser um grande profeta, O seu coração estava amargurado. Quantas vezes você não está assim? Você servo de Deus, crente, ora, jejua, busca a Deus, mas diante de tudo aquilo que você vê, diante de tudo aquilo que você passa, parece que tem certas horas nas nossas vidas que caímos em descrédito do que Deus possa mudar alguma coisa. Mas antes de Deus fazer alguma coisa para a minha vida, isso para ser de fato, de forma real e positiva, eu preciso conhecer a Deus. Irmão, se você tem lutado, orado, jejuado e buscado pelo seu filho, em primeiro lugar, ele precisa conhecer a Deus. Se você tem jejuado, buscado pela sua filha, em primeiro lugar, ele tem que conhecer a Deus. Ela tem que conhecer a Deus. Se você tem buscado pelo seu esposo, em primeiro lugar, ele tem que conhecer a Deus. Se você tem buscado pela tua esposa, em primeiro lugar, ela tem que conhecer a Deus. Só conhecendo a Deus, o nosso coração é transformado, porque nós vimos para a casa de Deus, achamos que dizemos que conhecemos a Deus, e quando eu vejo um texto como esse, e vejo os dias que eu tenho passado, eu vejo que muito pouco eu conheço a Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim, que Ele tem infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que eu vejo, já está preparado para mim. Ninguém vem nesta manhã aqui buscar vitória, porque a vitória já é tua, já está garantida sobre a tua vida. Jesus não morreu na cruz, não fez isso para te dar vitória, Ele morreu na cruz para te dar salvação. A vitória é pela tua fé. Eu não sei que tipo de Deus nós estamos crendo, que tipo de Deus nós estamos acreditando, que tipo de Deus nós estamos servindo. Eu digo nesta manhã, o Deus provedor está aqui nesta manhã. O altar traz cura. Este homem profetizava, mas não conhecia o Deus Todo-Poderoso. E aí a Bíblia diz assim, no capítulo número 6... Apesar do coração amargurado, Deus visita ele. A Bíblia diz assim que no ano em que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz assim, Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluias. Às vezes a gente passa por situações nas nossas vidas que nós começamos a culpar os outros, as pessoas. Olha fulano. Quando Isaías chega nessa situação, dele vê o Senhor, ele diz assim, ai de mim, não era mais ai das pessoas. Ai de mim, porque eu habito no meio de um povo impuro, sim. Mas os meus lábios também estão impuros. E eu deixo nessa manhã três lições que eu aprendo nesse texto aqui. A primeira lição é o que ele diz, eu vi o Senhor assentado, isso quer dizer o quê? Controle. O Senhor não se levantou do trono por causa de uma pandemia, o Senhor não se levantou do trono por causa de uma crise política, o Senhor não se levantou do trono porque esse está indo, esse não está, nada disso, o Senhor continua no controle de todas as coisas sobre as nossas vidas. Então esse primeiro texto ele diz assim, eu vi o Senhor assentado, ou seja, o Senhor está dizendo para ele, Isaías, eu estou no controle, mas o teu coração está adoecido, o teu coração está adoecido com tudo aquilo que você está vendo, que você está passando, que você está sentindo, você precisa ser renovado, você precisa ser transformado, você precisa ser moldado nesta manhã. Isaías entra no templo, quando Isaías entra no templo, talvez ele entre no templo para entregar o serviço que ele fazia para Deus, porque o coração dele estava amargurado, e quando ele entra no templo, a Bíblia diz assim, que ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que está querendo dizer? Quantos dias nós temos entrado dentro do templo? Mas não temos percebido Deus nessa casa, não temos percebido Deus nesse lugar, não temos percebido Deus nas pessoas, E nós culpamos os pastores, culpamos as pessoas, culpamos o trabalho, culpamos tudo. Não, Isaías entendeu. Eu, ai de mim, porque eu vi o Senhor. Igreja, comunidade vida, nesta manhã, todos os domingos veremos o Senhor se manifestar nessa casa. Todos os domingos, cedo e à tarde, quarta-feira, veremos o Senhor se manifestar nesta casa. Mas é os nossos olhos. Os nossos corações precisam ser tratados, os nossos corações estão doentes, que as nossas manifestações de culto têm sido diferentes daquilo que Deus quer. Olha o que ele diz aqui, lá no capítulo 1, ele diz assim: o boi, desde pequeno, conhece o seu dono. Presta atenção na palavra, presta atenção na palavra, perca o foco. Eles conhecem o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me conhece. O desânimo, a revolta que estava no coração desse homem, foi saindo quando ele viu o Senhor. Os teus filhos, a tua casa, a tua família terão visão do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que pessoas da tua família que está afastada terão visão do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, que até mesmo pregavam a palavra do Senhor, terão visão do Senhor. Profetas que estão afastados terão visão do Senhor. Porque só a visão do Senhor pode transformar a vida de uma pessoa. Mas quando a pessoa tem a visão do Senhor, quando nós temos a visão do Senhor, isso depende muito de que tipo de ângulo, de situação que eu tenho essa visão. A palavra do Senhor nos ensina, quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que os judeus que estavam apedrejando ele, dentro de um buraco, tacando pedra sobre ele e dizendo: esse não presta, esse não serve. Era uma visão deles. O Paulo, que estava aprovando tudo aquilo, estava com as roupas de Estevão aos seus pés. Agora eu imagino a visão dos judeus apedrejando e a visão de Paulo. A visão de Paulo era aquela: que fé é essa que está no coração desse homem? Que fé é essa que se entrega a ser apedrejado? E a outra visão que eu vejo nesse texto, a visão de Estevão. A visão de Estevão, apesar de tudo que ele passava, ele tinha uma visão do céu. Ele tinha uma visão da presença de Deus. Quando Isaías entra no templo, que ele tem a visão de Deus, ele tem algo tremendo, outra visão tremenda que ele tem. Ele diz assim que as vestes, as pontas das vestes do Senhor, tocava o templo. A presença do Espírito Santo toca esta casa nesta manhã. Isaías entra naquele lugar para mais um dia, para mais um culto, cansado, coração amargurado, mas quando ele entra naquele lugar, ele tem uma visão do Senhor, e tendo a visão do Senhor, ele diz assim: eis que as vestes desciam e tocava o templo. Sabe, Isaías entra ali com o seu corpo físico, mas o seu corpo físico permanece ali, os seus sentimentos sobem para outro patamar, se encontra com o Senhor, começa a sentir a presença de Deus. Todos que estavam naquele culto, talvez não entenda, todos que estavam ali, vê Isaías ali se movimentando, vê o corpo dele ali, mas não percebe nada. Nesta manhã tem gente aqui dessa maneira, não está percebendo nada, mas você está adorando aqui, Deus está curando lá na tua casa. Tem gente que não está percebendo nada, mas Deus está agindo nesta manhã, nesta casa, neste lugar, porque o Espírito desceu neste lugar. Como que eu vejo a presença de Deus? Quando os meus olhos se abrem, eu tive uma visão do Senhor, as suas vestes desceu, a presença gloriosa do Espírito Santo está descendo, está tocando, os que celebravam já está começando a adorar, os que celebravam está começando a adorar, a glória vai começar a descer, esse lugar vai se encher da glória do Senhor, as pessoas serão saradas, os cegos verão, abrirão seus olhos para ver o que Deus está falando sobre a tua vida. Não adianta eu vir no templo quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não adianta eu vir todos os dias e os meus olhos continuar fechados. Não adianta eu pregar a palavra e o meu coração continuar amargurado, entristecido com pessoas que Deus quer salvar lá fora através da minha vida. O Espírito te pergunta nessa manhã: há alguma coisa impossível para o teu Deus? O que te frustrou nessa semana? Há alguma coisa impossível para o teu Deus? As pessoas verão Deus em você. As pessoas verão Deus em mim. O sentido daquele homem foi arrebatado. Os que entravam no culto não prestavam atenção que Deus estava agindo. Não prestavam atenção no que Deus estava trabalhando. As vestes do Senhor tocam o templo. Sabe, meu irmão, é só para quem quer celebrar e adorar nesta manhã. As vestes do Senhor estão tocando esse lugar com o Espírito Santo. A presença de Deus está tocando esse lugar. A glória está descendo sobre esta casa nesta manhã. O Senhor dará visões a pessoas aqui nesta manhã. Corações serão transformados nesta manhã. Deus está falando para a tua vida, meu irmão. Até hoje você tem andado por uma situação culpando você, culpando a tua casa, culpando a tua família, culpando a tua igreja, culpando os teus. Deus está falando para ti nesta manhã. Deus está falando para ti nesta manhã. Eu falo contigo nesta manhã. Eu renovo a tua vida nesta manhã. Um tempo de adoração. Um tempo de adoração chegou. A celebração celebramos no início. Agora é hora de adorarmos, porque o Espírito está descendo sobre esta casa. A presença de Deus está descendo sobre esta casa. Mas pastor, amanhã eu tenho que enfrentar um problemão. O Espírito Santo de Deus vai resolver essa situação para você. Vai te trazer sabedoria, vai te trazer paz, vai te trazer alegria. Quantos irmãos, quantas irmãs estão desistindo do seu chamado, estão parando do seu chamado? Talvez nem é culpa sua, mas é culpa do que você está vendo. Ah, mas a igreja, ah, mas fulano, ah, mas o meu trabalho, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Encontro com Deus, meu irmão. Presença de Deus nessa manhã, meu irmão. Se você dizer vem, Ele vem. Se você dizer quero, Ele quer. Se você dizer faz, Ele faz. Se você dizer habita, Ele habita. Se você dizer transforma, Ele transforma, porque Ele está aqui nesta manhã. O segundo ponto, segunda lição que eu aprendo aqui com esse texto. A Bíblia diz assim que Isaías vê tudo aquilo e Isaías de repente ele vê um anjo pegar uma brasa tirada do altar e trazer e tocar na boca dele. Segundo ponto que eu aprendo aqui. O Espírito Santo tocou. O Espírito Santo está tocando em vidas aqui nesta manhã. O Espírito Santo está tocando em pessoas aqui nesta manhã. O Senhor permitiu que o anjo tirasse a presença do Espírito Santo do altar. Um anjo de fogo. Não é o fogo que estava no anjo. É um anjo de fogo. Pegou um fogo que estava no altar. E trouxe e colocou na boca de Isaías e diz assim: agora tu vais profetizar como homem de Deus. Agora tu vais fazer segundo a minha vontade. Porque o Senhor tocou na vida deles. Tem um louvor muito antigo que diz assim, que eu acho lindo, tremendo, que diz assim: não sei cantar porque o dom de cantar não foi para o pastor. Mas é um louvor tremendo, queria que vocês acompanhassem e me ajudasse para não ficar só na minha voz. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da... E está tocando em vidas aqui. Está tocando em vidas aqui. Está mudando o pensamento, está mudando a mente, está mudando o coração. Quem precisa de paz, tem paz nesse lugar. Quem precisa de paz, tem paz nesse lugar. Quem precisa de alegria, tem alegria nesse lugar. Quem precisa de presença de Deus, Ele está aqui. Se você necessita nesta manhã da presença de Deus, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Está aqui para mudar os corações, mudar os pensamentos, mudar as direções. Está aqui para mudar o destino, mudar o destino. Toca, Jesus, poderosamente com o Teu Espírito. Toca poderosamente com o Teu Espírito. Toca, Jesus, poderosamente com o Teu Espírito. Vou falar o que eu senti nesta manhã. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. Se parasse aqui, já estava cheio da presença. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor... Aleluias. 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 Eu inverti aqui, sem perceber que minha letra é muito tremenda. Eu inverti sem perceber os tópicos aqui, mas foi Deus que inverteu. Glória a Deus por isso. O terceira e última lição que eu aprendo nesse texto aqui é que o reino está em movimento, por isso ele está aqui. Tem um louvor antigo que diz assim: por onde eu for, as tuas bênçãos me seguirão. Para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Por todos os lados, a presença do Senhor está aqui. A Bíblia diz assim que Isaías, tem uma visão do Senhor, tem uma visão dos seus, sua veste tocando o templo, e tem uma visão tremenda, que conforme diziam santo, 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 o trono se movia. Se a igreja dizer santo aqui, se move aqui, santo ali, se move ali, santo lá, se move lá, santo aqui, se move aqui, porque Ele está neste lugar. Na tua casa, na tua família, no meio dos teus, aonde você pisa as plantas dos pés, no seu trabalho, no hospital, aonde você pisa as plantas dos pés, a presença do Senhor está virada para a tua vida, virada para a tua casa, virada para a tua família, virada para os teus negócios. O Senhor te diz nessa noite: o reino está em movimento a teu favor. Aleluias. Aleluias, é por sua causa que Deus veio aqui nesta manhã. É por sua causa que Deus veio aqui nesta manhã. É por minha causa que Deus veio aqui nesta manhã. Aleluias. Em teus negócios, celebre ao Senhor. Em teus negócios, adora ao Senhor. Em teus negócios, tu verás a glória de Deus descer sobre a tua família. Você tem um problema na tua casa para resolver amanhã? Você tem um problema no meio da tua família para resolver amanhã? A presença de Deus se virou para a tua casa, porque nesta manhã você resolveu adorar, você teve um encontro com Ele, você teve um encontro com Deus. Sai o medo, sai o desespero, sai a obra do engano, sai toda a ação maligna do inferno nesta manhã, porque a presença do Senhor enche o templo, enche a casa. Queria que os irmãos do louvor subissem aqui. Aleluia, santo é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para a tua vida é muito grande. Vou te provar nesse texto, o que Deus tem para a tua casa é muito grande. Vou te mostrar na palavra, o que Deus tem para a tua família é muito grande. É muito grande, é muito grande, é muito grande. Irmã Cida, tu permaneceste porque tu és uma coluna. O Senhor sempre esteve virado para a tua casa, sempre esteve virado pela tua família, e tudo aquilo que você deseja, Deus vai colocar no lugar. Aquele que caiu, Deus vai levantar. Aquele que está desanimado, Deus vai dar força novamente, e tu verás a glória de Deus. Há momentos nas nossas vidas que nós não caminhamos nada ainda e achamos que estamos cansados. Achamos que conhecemos e achamos que estamos saturados. Achamos que a presença de Deus que eu tive, que eu passei, que eu vivi, foi suficiente perto daquilo que Deus tem. Achamos que estagnou, que parou, que Deus não faz mais nada. Um desses homens foi João, foi Zacarias, pai de João. Ele ia para o templo, já ia para fazer o seu trabalho no turno ali de sacerdote, mas desacreditado do que Deus ia fazer. E Deus chega um dia, envia um anjo naquele lugar um dia, e diz para Isaías assim: Isaías, a tua oração foi ouvida. Deus está dizendo para a tua vida aqui nesta manhã, a tua oração foi ouvida. Você não está entendendo. Você não está entendendo porque você não está vendo a resposta. Deus está dizendo, amanhã haverá a resposta na vida de muitas pessoas. Essa semana será a semana de resposta na vida de muitas pessoas, porque as suas orações foram ouvidas. A gente acha que está estagnado, mas o altar nos traz cura, o altar nos traz bênção. Se pensa num lugar que eu me sinto em paz, é o altar do Senhor. Isaías tinha apenas 6 capítulos da Bíblia. Ele já estava cansado e dizendo, ai deles, ai daqueles outros, ai daqueles outros. Quando o Senhor entrou na vida de Isaías, tocou nos seus lábios, colocou sobre ele a presença do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra, não precisa dizer, a Bíblia nos mostra que ele escreveu mais 60 capítulos. No 6º capítulo, Isaías estava cansado, Isaías estava vendo só problema, Isaías estava desacreditado, o seu coração está amargurado. Tem muitas pessoas que entrou aqui, poucos capítulos de sua vida, mesmo que ainda você seja uma pessoa de idade, mas pouco você conheceu da presença de Deus. Mas a Bíblia diz assim, que ainda velhos darão frutos, ainda velhos serão cheios da presença de Deus, ainda velhos profetizarão e dirão, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, porque Ele fez na minha vida. Ao 6º capítulo, Isaías estava estagnado, não tinha mais forças para caminhar, mas ele entra no templo. Você não tinha força antes de entrar aqui nesta manhã, mas você entrou no templo. Eu não tinha forças para entrar aqui, mas eu entrei no templo, e as minhas forças foram revigoradas no Senhor. Você viveu 10% do que Deus tem para a tua vida. Você viveu 10% de lutas, de perseguições, porque não conhecia Deus. Viveu de uma certa maneira, viveu de outra maneira, mas Deus está dizendo para a tua vida nesta manhã, tem mais muitos capítulos para a tua vida. Isaías é apenas o capítulo 6, tem mais 60 capítulos para a tua história mudar, e tu verás que grande homem tu serás na minha presença. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, igreja. Hoje faria, minha mãe faria 78 anos de idade. Faz 15 dias que eu vi o Senhor na vida dela. Faz 15 dias que a história dela mudou. Uma história de luta, uma história de opressão, uma história de humilhação, uma história de entrega, uma história de respeito, uma história de cuidado com os seus. Faz 15 dias que o Senhor apareceu para ela. Faz 15 dias. E eu preciso continuar escrevendo esses capítulos. Eu preciso continuar escrevendo essa história. Eu preciso continuar abençoando esta casa. Porque quando Deus olhou para mim, Ele diz assim: por tua causa vou visitar a tua mãe. Por tua causa vou visitar o teu pai. Por tua causa visitarei a tua família. Porque eu sou o teu Deus. Tocou-me Jesus. Literalmente, há muito tempo que eu não ministro uma palavra que Deus falasse tanto com o meu coração. Deus sabe a maneira que eu entrei aqui. Deus sabe que precisa tocar e tocar e tocar. E está tocando na minha vida. Está tocando nos meus. Está tocando nos teus. Meu irmão, se o capítulo da sua vida tem sido difícil, Deus está dizendo, é só um encontro com Ele. É só a presença dEle nesta manhã. Os capítulos que antecedem, que serão sucessores a esse, serão tremendos, serão tremendos, serão tremendos, serão tremendos, serão tremendos. Os capítulos que Deus vai escrever na sua história será tremendo na presença de Deus. Que coloque de pé, igreja.